Prússia Beer apresenta La Bière Hopcast.
Bom dia, Gleison e Nanda. Aqui é a Iva, a mãe da Gabriela Lando. Fiquei muito feliz com a homenagem que vocês fizeram no dia do meu aniversário. Agradeço muito de coração. Fiquei muito contente. Obrigada. Sucesso, muito sucesso para vocês. E amo a cerveja, tá? Beijos.
Aoba, família cervejeira! Oh, abre alas, que o Hopcast vai passar no primeiro episódio do ano. Mas como assim, Gleice? Como assim o primeiro episódio do ano? É, cara, estamos fechando o Carnaval de 23, o Carnaval do Retorno. Popularmente começando o ano, né? Então, como diz aí os antigos, o ano começa depois do Carnaval e todo Carnaval tem seu fim. Esse fim aconteceu e o ano precisa começar e vamos nessa. Vamos para mais um papo incrível hoje. E antes de tudo, a gente quer receber ela, porta-estandarte do La Bière Hopcast, glamourosa, purpurinada, cheia de glitter, Nanda Ofig. Chega junto, Nandex.
Fala, família cervejeira. Nanda Ofig aqui na área. Bom, já puxei aqui minha cadeirinha aqui nesse boteco virtual barra escola de samba. E eu não vim sambando sozinha, não. E para começar oficialmente esse primeiro episódio do ano, eu adorei isso. Eu quero chamar aqui a nossa mesa, o ator, diretor, produtor, Gustavo Chagas. Chega mais, Gustavo.
Opa, beleza, gente? Boa noite aí, todo mundo. Tamo junto, valeu aí pelo convite. Daqui a pouco vamos instalar aqui uma, né?
É isso, só alegria.
Sinta-se à vontade aí, ó. Sinta-se em casa.
Sinta-se no boteco, porque em casa às vezes a gente consegue tomar uma, né? Porque a gente tem que ter a vida equilibrada. Mas boteco a gente pode aloprar mais um pouquinho.
Extravasar.
É isso aí, mas com moderação, né? Com moderação, beba com moderação sempre. Enfim, gente, forte abraço, Gustavo. Obrigado demais por ter aceitado esse convite aí pra desfilar com a gente nesse bloco doideira de música, som, cerveja, muito mais assuntos que passam por esse podcast aqui. Lembrando que o nosso bloco tá na rua esperando fortemente seu apoio lá em apoia.se/labrhopcast. A gente tá fazendo um carnaval muito maneiro por lá, com uma comunidade bem legal de apoiadores, gente boa, galera engajada, aberta a trocar ideia, conhecimentos, fazer network, se divertir muito no caminho também, porque isso é muito importante. Então um beijo a todo mundo que tá cadastrado lá, fica o convite a você que tá ouvindo a chegar junto, colar nesse podcast, manter, ajudar a gente a se manter no ar, né, cara? E ainda poder vender o seu peixe, você pode fazer anúncios aqui, dar o seu papo, dar a sua ideia, expor suas ideias, que isso daí é o que mais a gente gosta, né, Nandex? Conectar pessoas e ideias aí. Então vamos beber.
É, então. Só tem gente linda aqui nesse... No nosso grupo do apoiadores lá no Telegram. Então, isso aí, só coisa bacana. Bom, dando início aqui, né? Bora que eu já tô de bico seco nesse calor. E a gente quer ir pra avenida, né? Então, vamos colocar aqui quais cervejas que vão pra desfilar hoje. Eu, assim, Gustavo, Gleison, o que vocês têm aí que vocês vão beber na nossa mesa?
Ó, separei aqui uma lager. Uma lager, deixa eu ver mais informação aqui. Puro malte. E ela, eu gostei porque ela tem... Ela é, como é que tá escrito aqui? Leve, refrescante e fácil de beber. A questão do fácil me ganhou.
Bom, e de quem é essa breja que você vai abrir hoje?
A Prússia Beer.
Ah, rapaz, olha só. Chegou, nossos apoiadores mandando cervejinha pra cá dos outros. Gosto disso.
Chegou rápido, hein? Bom salientar.
Chegou rápido pra caramba. Fica um forte abraço pro Sabia que entrega é express. As latas vêm tudo bonitinho, tá? Olha só, hoje eu tô indo de... Hoje não, mas hoje sim. Então, hoje não é uma New England IPA, uma New England IPA. Dá pro CB também. Uma cerveja maneira pra caramba, compõe o pack Pancada. Um pack que fez muito sucesso na Prus. Prus tá cheio de packs maravilhosos aí. Pack das Galáxias, pack Pancada... Enfim, vai rolar agora a confra de IPA, né? Eles têm um pack de IPA, né? Também, fantástica. É, então, pois é. Então, Nandex, vou beber pro CB hoje não, que é uma receita do Marco Túlio, né? O cervejeiro caseiro aqui de BH. E mais uma parceria da Prússia com essa galera que faz cerveja em casa, na serva mineira aí. Podendo agora fabricar numa planta gigante, igual a Prússia Bia. Então eu tô indo hoje, sim, tô indo de hoje, não.
Hoje sim, hoje não. Esse nome é maravilhoso. Eu tô indo de Duvel. Opa, até bati aqui no microfone. Tô animado aqui.
Eita porra.
Hoje eu tô de belga. O meu samba hoje vai ser gringo.
Bom, tá na Duvel Classicona? Belgian Blonde?
A Classicona. Isso, ela mesma.
Maravilhoso, então. Gente, vamos lá.
Bora abrir esse nossas... Fazer as honras...
Não, Dex, conta aí.
2, 1, bora.
Aí, que bonito. Pode fazer o servicinho de vocês com calma, escutando aquele barulhinho maravilhoso. Cadê? Gente, é o momento
de... É o ASMR que a gente gosta.
É o momento de silêncio no podcast. Todo mundo fica com medo de derrubar um teclado. E passa um tempão cheirando o copo também. Gente, saúde, tá? Saúde pra vocês todos aí, que vocês tenham tido um excelente carnaval. E vamos pro ano, né? Vamos pra 23. Saúde, Gustavo. Saúde, Nandex. Vamos nessa.
Valeu. Bora. Saúde.
Saúde.
Eu sou a Amanda, da Prússia Beer, e vim te dizer que se você tá afim de experimentar cervejas de outros cantos do país... Como as que a gente faz aqui no interior de Minas? A hora é agora, pois estamos com frete grátis para várias regiões do Brasil. É só acessar o site loja.prussiabeer.com.br. Até logo!
Enfim, né? Primeiramente, cara, muito maneiro saber que você vem também da Baixada Fluminense. Você vem de Nova Iguaçu, New Iguaçu para os íntimos, né? Uhum. Eu morei até 12 anos aí de idade em Caxias, né? Nasci em Caxias, moro em Caxias, aí no Gramacho e tal. Aí até 12 anos depois mudei pra Quintino, esse bairro fantástico aí de Zico. E todo mundo pergunta, pô, viu o Zico lá? Cara, não, ninguém vê o Zico em Quintino, raramente, tá? Nego pergunta essa porra. Quando você morava lá, você viu o Zico na rua? Não, eu não via.
Pô, que nem quem mora em Campinas, né? Pô, Sandy, compra pão lá, não?
Exatamente.
Exatamente. Então fica um abraço pra galera de Quintino aí, meus amigos e tal. Depois mudei pra BH, né? E enfim, né, cara? Mas obviamente falar da sua carreira como um todo, igual falar, tipo, da vida como um todo, é sempre muito difícil, é muito impossível, né? Dada a vastidão das coisas fantásticas, assim, que você já fez, na nossa opinião, pô, Anões em Chama, dirigiu, atuou no Porta dos Fundos, Parafernália, criou o canal Riff. Muita gente considera a MTV da internet, né? E hoje tá colaborando aí no Cazé TV. E tem um podcast massa demais sobre o Botafogo, que é o Glorioso Connection. E vamos sim tentar destrinchar, né, alguns desses trampos e tal, na medida do possível. Principalmente os mais atuais, eu acho que é legal também a galera sacar as coisas, pô, que você tá colocando energia agora, né? Por agora. Mas como ponto inicial de reflexão, que a gente gosta de dar uma viajada na maionese aqui nesse boteco, a gente queria destacar a sua trajetória em si mesmo, né? Tipo, as grandes ações e a utilização da internet como ferramenta de trabalho. Então, a pergunta, assim, essa primeira reflexão é se houve uma estratégia para a produção dos seus conteúdos, algum tipo de planejamento de carreira, assim, desde o início, ou as coisas foram acontecendo meio por acaso, do nada, como é que você identificou e como é que você identifica oportunidades de atuação na internet?
Cara, assim, estratégia, houve, porque era a única coisa que... Não teve estratégia. A internet foi meio que o único jeito de, sei lá, expor o que a gente estava fazendo, porque eu fiz faculdade de cinema, uhum. E a gente fazia as curtas e tal, papapá, e aí meio que não tinha onde mostrar, sabe? Aí tinha as ideias de fazer umas esquetezinhas e tal, pôr uns videozinhos de humor mais curto, e não tinha onde mostrar, não tinha onde postar, porque eu comecei a fazer isso, sei lá, 2008, sei lá, o YouTube é de 2005, 2006, só que ninguém conhecia, assim, foi uma parada mais popular 2006, 2007, entendeu? Então, era meio que um lugar que existia. Não era nem unanimidade, porque no início até tentaram fazer parceria com a gente, com os lugares, assim, tipo, para hospedar os vídeos. Não, bota aqui que é melhor para botar vídeo, você vai ganhar mais, mais pessoas vão assistir.
Não, os blogs, né, era muito forte, né, na época, assim, nesse começo dos 2000.
É, os blogs eram as maiores coisas, assim, era... A gente rezava para aparecer ou no Jacaré Banguela, ou no Kibe Louco, ou no Não Salvo.
Os primórdios, né, dos memes. Ainda nem era meme, né, a pessoa chamava de viral, né. Era mais ou menos...
Nem era viral, era meme, acho que era mais meme do que viral, acho, na real.
Uhum.
Ou ao contrário, não sei, mas enfim. Sei lá, chamava de aeroglifo, tão velho. Mas enfim, cara, foi meio que... Era a única coisa que a gente tinha pra fazer, entendeu? E sim, mas estratégia, planejamento de carreira, cara, não tinha, não. Foi ter mais depois, um pouquinho lá, a galera, quando a galera fez o Porta lá. E hoje em dia tem, né? Hoje em dia já sei mais ou menos o que fazer, como fazer, onde, quando. É, mas assim, antigamente, cara, antigamente não tinha nem parâmetro, sabe? Não tinha nem como saber o que dá certo, o que não dá certo. Então, foi meio que fazendo, cara. Foi meio que, ah, pô, estamos aqui, estamos fazendo. Estamos assistindo, a galera tá assistindo, vamos continuar fazendo. Foi meio que isso.
Pô, total, cara. Eu, pô, destaquei esse ponto da origem, assim, porque... E do acesso à informação... Que parece, né, cara, isso, sei lá, analisando assim externamente, né, que quando a gente tem a curiosidade cultural, né, das coisas, isso, quando a gente tem a ferramenta na mão, decola, assim, você meio que já sabe o que fazer, entre aspas, né, você, ah, cara, queria muito, tipo, ter um programa de rádio, por exemplo, mesmo sem saber a estratégia daquilo. E, tipo, a gente que é dessa faixa etária, assim, teve todo esse rolê que todo mundo já sabe que foi o começo da internet, o começo de se ouvir música na internet. Eu tava até lembrando hoje, assim, cara, a gente, os MP3, aquela coisa, aquela dificuldade de se baixar som, madrugadas pra se baixar 4 músicas e tal. Isso quando a internet estava boa.
Até de ver vídeo, né, também, né?
Não, total. E ao mesmo tempo, assim, tu escutava aquela porra numa caixinha de som, nem lembra as marcas, aquelas caixinhas de som de computador, que era uma qualidade ridícula, né, cara? É, então, como é que foi essa...
E denunciava quando alguém tava ligando também, né?
Não, tinha interferência. Então, cara, nessa gênese tua aí, principalmente voltada assim, pra som, pra busca pelo som, a curiosidade sonora, como é que foi essa mudança de chave, assim, esse start que você passou a curtir e correr atrás de informação numa época que a internet era incipiente?
Cara, era difícil, porque basicamente eu tinha como... Eu comecei, cara, ouvindo música, ouvindo muito funk, né? Ali em 92, 93... Era muito funk, né? Furacão 2000.
Sim.
Era o do DJ Malboro, na Rádio Mix. Rádio Mix, não.
É, RPC, que depois virou imprensa, se não me engano, sei lá.
Não, virou FM O Dia.
FM O Dia, isso.
Aí, enfim, eu estava muito funk, né? Aí, cara, eu não lembro, eu juro que eu não lembro. Eu acho que foram os discos que a minha prima deixou lá em casa que me fizeram começar a escutar mais, escutar outras coisas sem ser o funk que eu ouvia lá, né, no início dos anos 90. Aí quando eu meio que fui mordido pelo bichinho de outro estilo de música, né, eu comecei a ouvir Rádio Cidade, era mais ou menos ali que eu baseava as minhas informações musicais. Eu anotava, gravava na fita cassete, música, eu anotava o nome das músicas que eu gostava e tal. Aí, pô, juntava 3 meses de dinheiro para comprar um CD, para poder, sabe, escolhia bem o CD. Eu lembro uma vez que eu fiquei na dúvida se eu levava Spice Girls ou Oasis.
que dúvida cruel.
Queria ter levado Spice Girls, é mais difícil de achar hoje em dia. Mas enfim. É. Aí era meio que isso, cara, escutando rádio. Aí, cara, mudou mesmo, assim, minha cabeça, assim, expandiu pra uma parada absurda. Quando eu passei a ter MTV em casa, porque MTV lá na cidade onde eu morava não pegava, né? É, em São Paulo, ou na cidade do Rio, era um canal UHF, né? Então, UHF, se você tivesse antena UHF, você pegava MTV, eu não tinha isso. Então, a partir do momento que eu tive MTV, sei lá, em 96, assim, nossa, aí que mudou mesmo, cara, que aí, pô, poxa, aí é infinidade, aí tinha um programa só de metal, tinha um programa só de rap, tinha um programa só de pop, tinha um programa só de rock, aí, cara, eu tive acesso a tudo, assim, aí eu anotava no caderninho as coisas que eu gostava, gravava em VHS, aí ia pesquisando, aí tinha uma loja lá em Nova Iguaçu, chamada Alternative Mind, que tu podia entrar, uma loja só de rock, tu podia entrar e ficar ouvindo os CDs lá. Tu sentava lá, ficava trocando ideia com o Vladimir, que era o dono da loja, e ficava, cara, ficava mó galera lá o dia inteiro escutando música, assim. E aí eu anotava os nomes, ia lá, perguntava se tinha tal CD. Aí o cara, pô, não tem, mas tem tal coisa. Aí botava outra coisa, aí eu fui conhecendo mais música, assim. Então, no início, foi bem analógico mesmo, assim, foi bem, comprar CD, trocar. Lá nessa loja tinha um balcão de CD usado, que tu podia levar algum CD que tu não tinha gostado e tal, ele te dava desconto para pegar um novo. Então, foi assim que a gente ficou. E como Nova Iguaçu é uma cidade exatamente pequena, né? Ela tem, sei lá, 800 mil habitantes, mas o centro ali onde eu ficava era uma confraria dos roqueiros, né? Então quase todos os roqueiros se conheciam. Ou ia ali, ou ficava na praça de skate, que o Nova Iguaçu tem a primeira pista de skate da América Latina, né? Uma das peculiaridades de Nova Iguaçu. Aí a galera se juntava lá, cara, e ficava escutando música. Aí tipo, um fala, pô, tem CD do Offspring. Ele, porra, tem CD do Pennywise. Beleza, traz amanhã. A gente levava, trocava, ouvia. Aí ficava nesse escambo eterno, assim, de música. Então, assim, o começo foi assim. E o que mudou me fez ser o bitolado que eu sou hoje, é MTV. Aí depois mudou. Aí depois foi melhorando um pouquinho, né, cara? Eu lembro, você falou um negócio de baixar música. Eu lembro que no meu colégio tinha uma internet boa. Uhum. Assim, boa pra, sei lá, 1999.
Sim.
Era uma internet que não tinha pulso, é isso, basicamente era isso.
Tu estudou onde?
No IESA.
IESA.
Que é conhecido como Colégio das Irmãs, lá em Nova Iguaçu. Aí tinha um maluco lá chamado Alex, que ele era roqueirinho também. Aí ele descobriu que a gente era roqueiro, ele falou assim, faz o seguinte, traz umas caixas de disquete aí, que eu copio umas músicas pra tu. Só que era metade da caixa pra uma única música.
Uma música, né? Pode.
4 mega uma música, né?
Não, não, era menos. Só que o disquete era 1.5.
Uhum.
Aí, não sei. Enfim, não sei a conta. Mas o... cara, 1.5 mega, né? Muito pequeno. Era meio que isso, cara. Eu ficava pegando de música em música com ele. A gente comprava as caixas de disquete. Pô, aí, cara, quando surgiu a grandissíssima tecnologia de gravador de CD... Aí a nossa vida mudou.
O Nero?
Porra, com o Nero. Com a parada toda. Aí, pô, apareceu Napster, LimeWire, Kazaa, essas coisas assim. Aí deu uma melhorada, assim. Fui me aprofundando. Aí começou a aparecer site, né? Aí tinha um site muito, eu gosto muito de hardcore, né? Post-punk, essas coisas assim. Post-hardcore, essas coisas assim. Aí tinha um site que você conseguia baixar as bandas, que o nome era Pure Volume. Aí muita banda que tu conseguia baixar. Aqui no Brasil tinha o Trama Virtual, que é da gravadora Trama.
Sim.
Aí todas as bandas emo, que eu amava, que eu amo, né, até hoje, mas eu conheci e baixava lá. Então foi isso assim, cara. Foi muito analógico. Aí depois do digital facilitou a minha vida. Assim, eu ficava muito tempo em Saraiva. Não, como é que é o nome daquela loja?
Saraiva.
É o ex-lateral do meu time, Saravia. Eu ficava muito tempo escutando CD lá também. Enfim, foi meio que isso, cara. A minha droga era ficar em loja escutando coisa.
Pô, não, isso era bom pro caralho, cara. Tu citou a alternativa aí, também queria deixar registrado um salve. Nem sei se a loja existe ainda, que era o Outside CDs lá na Dia da Cruz, lá no Meier. Que, onde eu passei muitos momentos alugando CD. Era uma loja que alugava CD muito barato. E como eu, pô, falei aqui, a gente... Legal o lance de baixar a música e tal. Só que com isso você escutava cada vez mais equipamentos de qualidade ruim, né? Caixinha de som e tal. E o CD ainda você colocava no sound system, né? Nos gradientes da vida aí, né? E você conseguia ter um som mais porrada. Isso era muito legal da Outside, que você ia lá, alugava os CDs. E tinha CD pra cacete. Aí quando deu pra conhecer mesmo muita coisa, tipo Radiohead, Placebo, uma galera assim de som que dava pra alugar lá, que era muito massa, e escutar num som bom, e escutar mais vezes, né? Assim, do que o som no computador. Isso é muito legal, cara. E a internet, ela democratizou pra caramba isso. E bons tempos também. Eu era dessa galera do estudei no Sage Quintino, né? Famosa Fitec Sage Quintino. Galera do rock and roll ficava lá também fazendo permuta de CD. E enfim, cara, essas comunidades são muito importantes. Né, Nandeco? Você também vivia pelos cantos das escolas aí, emamente? Era mais do metal,
com certeza,
não era tão emo,
né? Não, eu era mais o hardcore também, mas eu meio que misturava um pouco, porque meus irmãos ouviam muito metal e outro irmão gostava muito de grunge, então, no meu caso, foi muito, muito diversificado, assim, né? E também a gente teve esses mesmos problemas de baixar as coisas, salvar tudo em disquete, até coisinhas de e-mails, assim, de aqueles viraizinhos, assim, que tinham, né? Que a gente recebia por e-mail, né? Não tinha rede social, então tudo que era PowerPoint com videozinho, coisa assim, a gente salvava no disquete, meus irmãos salvavam no disquete e traziam para mim. E também baixavam música, né? Eles são mais velhos que eu, então eles baixavam as músicas nos CDs, né? No trabalho deles. E aí, às vezes, eu falava, ah, quero baixar tal música e tal. Eu lembro que eu entrava na comunidade do Orkut também, já um pouquinho mais pra frente, né? Em 2000 e... Bolinha, 2005, não lembro. Eu entrava na comunidade do Orkut Discografias. E o primeiro, eu lembro que a primeira vez que eu baixei alguma coisa lá foi um CD do Prodigy, e que até falei, ah, vou ouvir umas músicas eletrônicas e tal, e era a única referência que eu tinha, né? E aí eu fiquei, eu acho que ia levar 36 horas pra baixar, porque a internet era discada, e aí eu baixei num dia que eu faltei na aula, minha mãe chegou em casa, desligou o telefone lá, que ela viu que tava puxando o pulso, né? E aí eu não consegui baixar, né, naquele dia, porque, por conta da que minha mãe desligou, né, e tal. Enfim, a frustração
e
que a gente tinha...
Você carrega esse trauma até hoje, ter baixado o Fat of the Land.
Se eu tenho a oportunidade de falar, eu falo sobre isso. Eu tenho que tratar isso na terapia até. Bom, você tinha comentado, né, que você... passou por todo esse processo, não só na parte da música, né? Mas como é que os seus caminhos foram chegando ali para o cinema? E do cinema, assim, foi meio que... Você até comentou, né, que foi meio que não foi planejado, mas os caminhos estavam levando ali para a internet e tal. Como é que foi esse processo, assim, de decisão, né? Ah, eu quero fazer cinema, e aí do cinema você foi migrando, né, aos poucos para a internet, aí foi para a Fernália, enfim. Eu vi em algum lugar também que você até você estudou com o Ian também, né? Então, acho que foi um pouco disso também, né? Você pode contar um pouquinho para a gente como é que foi essa transição?
Esse trajeto, cara.
É.
Junto com...
Pequena trajetória de anos, né?
Junto com música, cinema sempre foi também... Uma parada que eu amo, sabe? Assistia muito, cara. Sessão da Tarde e tal. Na época que Sessão da Tarde passava os filmes meio clássicos.
Anos 80, né? Anos 80, né?
Uhum. 80, 90. Aí, cara, passava muito filme bom. Eu me interessava muito. E também lá em Nova Iguaçu tinha uma locadora chamada Loca Loca. Que a gente ficava lá também. Era meio Loca Loca, meio Alternative Mind. A gente escutava música... e pegava filme. Aí na Loca-Loca, cara, a gente ficava lá, aí os caras assistiam tudo, né? Aí eles indicavam uns assim, a gente ficava conversando, pô, vi tal coisa e tal, pô, gosto de filme assim, assim, assado. Ele, cara, assiste esse filme aqui. Aí ele indicava um filme ali que não, talvez não, eu não prestei atenção e tal. Aí isso também fomentou, assim, meu amor pelo audiovisual e tal. Aí, cara, foi meio que isso, assim. Mas eu não sabia que era possível fazer algo com isso profissionalmente, assim. Porque Nova Iguaçu, né, anos 90 e tal. Tanto que a minha primeira faculdade foi de automação industrial, assim, nada a ver e tal. Não fiz nem um semestre. E... Eu não fiz nem semestre de desistir. Aí fiquei uns 6 meses pensando o que fazer. Eu falei, cara, vou fazer cinema. Eu descobri que existia essa faculdade, sabe?
E tinha, aí... Você fez na Barra, na Estácio da Barra?
Não, Deus que me livre, Rio Comprido.
Rio Comprido.
Deus que me livre.
Não, pra Barra, mim o curso de cinema era na Barra, no Rio Comprido, né?
Não, Barra e Rio Comprido.
Ah, tá, Barra. Dois.
Mas enfim, pô, desculpa aí se tem alguém da Barra aí ouvindo. Mas.
Não é nada pessoal.
Ué,
nada
você pessoal. Que tá fazendo um Cooper aí na Orla agora. Como é? Porra, meu! Pô,
desculpa, mano.
Foi mal, você foi mal.
Foi mal. Você sabe que o lugar que vocês moram é de gente escrota. Mas enfim.
Tomo cerveja artesanal e tenho uma startup.
Eu fiz lá no Rio Comprido, né? Fui fazer cinema e foi isso, cara. Aí eu entrei lá e o Ian tava na minha sala, cara. Na minha primeira sala, sabe? Ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. Assim, lá em 2004. Quase 20 anos que a gente se conhece. É isso, cara. Aí como eu era meio que deslocado, né? É porque pô, a galera era meio escrotinha, sabe? Fazia a faculdade lá. E eu não tava muito afim de me adequar ao padrão lá, sabe? Porque, cara, pô, eu vinha da Baixada, eu escutava, sei lá, Forfã, sabe? Eu, sei lá, eu queria usar tênis Riff, bermuda florida e camiseta, sabe? Isso que eu queria usar na vida. Aí tu chegava lá na sala, os caras de coturno, sobretudo, franja, cachimbo, monóculo. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, galera. Vocês não estão na França, na Belle Époque, não. Vocês estão no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Aí, por isso, eu fiz pouco amigo, assim, na faculdade. Porque eu não me enturmava muito, porque eu achava a galera meio escrotinha. O Ian foi um dos poucos, cara, assim, que eu fiquei amigo. E a gente mantém a amizade até hoje. E a gente fazia coisa, cara. Era com ele que eu fazia a maioria dos projetos lá. Enfim, quando um pouco antes de terminar a faculdade, cara, eu comecei a trabalhar na prefeitura, na Secretaria de Cultura, né? Já tinha meio que desistido de fazer vídeo. Aí ele começou a fazer um... Ele teve ideia de fazer um canal, que é o Anões e Chamas. Uhum. Aí ele me chamou pra fazer um vídeo. Aí eu fiz, me amarrei. Aí voltei a trabalhar. Aí ele foi me chamou pra fazer outro. Eu falei, pô, não dá, porque hoje eu tenho que trabalhar, aqui tá cheio de coisa. Ele falou, ah, beleza. Aí eu vi o vídeo pronto. Que ele me chamou pra fazer. Que é o Augusto 2. Que é com o Rafael Infante e tal. Que era uma série que tinha... Era o Thiago Rota, o ator. E esse episódio foi com o Rafael Infante. Aí eu achei aquilo maravilhoso. Falei assim, pô, cara, o que eu tô fazendo aqui assinando papel, sabe? Eu quero gravar vídeo. Aí foi mó negócio lá, né? Eu saí, eu nem pedi demissão, só saí da prefeitura. Só peguei minhas coisas um dia lá e saí. Porque eu fiquei puto com a situação. Você
tá, deve estar até hoje lá, né, registrado.
Não, foi engraçado, porque o...
Daqui a pouco aparece a reportagem aí no bate-ponto, desde não sei quando.
É... Que nem o Kramer, você já viram o Seinfeld?
Não.
Sim.
Já viu que uns 15 anos depois ele fala assim, não, descobri que a greve acabou. Caraca, mas nem existe mais essa profissão, cara.
Sim.
É maravilhoso.
Maravilhoso o Seinfeld.
Mas foi isso, cara. Um dia eu cheguei lá, porque estavam me prometendo uma promoção lá, né? Na prefeitura, não deram. Aí eu cheguei um dia lá, tinha uma pessoa que pegou meu cargo, que veio do nada, que pegou meu cargo, que eu ia ser promovido a esse cargo, sabe? E foi um dia merda que eu tive... Ah, foi mal, falei palavrão, sem saber, podia.
Pode falar, pode
Mas, cara, calor e tal, cara, ele falou assim, pô, Gustavo, meu chefe direto, ele é muito gente fina, muito maneiro mesmo, parceirão. Ele olhou pra minha cara, tipo, pô, cara de derrota, assim, sabe? Porra, foi mal, cara. Não teve muito o que fazer, cara. Tu puder explicar o serviço pra ela aí? Aí eu olhei pra mulher, olhei pro Marcelo, olhei pra mulher, porra. Tava... Moleque, eu juro por Deus, foi isso. Eu peguei todos os processos que estavam na minha mão, botei em cima da mesa, abri minha gaveta, peguei minha chave, meu fone, fui embora. Assim, era 3 horas da tarde, fui embora. Aí foi maneiro que uma semana depois o Marcelo me ligou. Aí ele falou assim, pô cara, eu acho que tu não vai voltar, né? Uma semana depois, tá?
Apenas acho.
Pô, acho que você não vai voltar, né? Pô, mas eu te entendo, cara. Vai lá. Eu vou te dar um mês a mais aí de salário pra tu conseguir segurar as pontas aí, mas tamo junto. Muito maneiro.
Maravilhoso.
Absurdo.
Maravilhoso.
Aí quando eu saí, cara, eu liguei pro Ian e falei, cara, pô, bora nessa, cara. Vamos fazer esse negócio de vídeo aí pra internet. Aí foi que eu comecei a fazer, cara. Aí do Anões, a gente fez uns anos aí com o Anões virou porta. Eu fiquei. Entrei em vida, fiquei 9 anos lá. Foi isso, foi assim que comecei.
Porra, cara, eu doideira, né? Que, como você falou, começo era a busca pelos blogs, assim e tal, e no surgimento desses trabalhos aí, do Anões e do Porta, a internet, o YouTube, né? Brotando. E como é que era, tipo, a possibilidade de monetização naquele início, assim? Tipo, como é que vocês planejavam ganhar grana com aquilo?
Cara, não tinha a menor possibilidade, assim. Eu fiquei muito tempo sem ganhar R$1, assim. Eu acho, assim, puro achismo, tá? Eu acho que a primeira vez que eu consegui ganhar algum dinheiro foi quando a gente se juntou com o Felipe Neto. Isso deve ter sido 2010. E aí a gente pensou uma parada para ele fazer um programa dentro do Esporte Espetacular. Não lembro o nome do programa. Mas era ele e o Fabio Nunes, que é um ator. É muito bom também. Tá do lado pela Fernália. Era eles dois fazendo o programa e a gente meio que produzia esse programa. Aí eu acho que aí foi a primeira vez que eu ganhei alguma coisa na internet. Cara, que eu não tinha muito, assim... Sinceramente, não lembrava, assim, porque se entrava alguma coisa de AdSense, era pra manter. Tipo, manter, fazer a parada continuar existindo, sabe?
Tipo, ser sustentável, né?
É, acho que eu não tinha muito... Eu não lembro de ganhar coisa de AdSense, não, sendo bem sincero. Assim, mas a primeira vez que eu lembro de ganhar alguma coisa foi quando a gente se juntou com o Felipe Neto e fez um programa pro Esporte Espetacular.
E o YouTube rodando lá como... exposição, né, assim.
Foi, a gente começou a fazer o Anões, né, fazer sketch, aí começou a chamar a atenção da galera. Eu lembro uma vez que eu ia pro Ian pra gente poder ter ideia, né, de coisa pra fazer. Aí uma vez a gente tava lá pensando coisa, lá na kitnet dele, lá na Glória, pequenininha, aí eu fui embora, aí ele me ligou, ele, Gustavo, o Rafinha Bastos respondeu um tweet falando que gosta do Anões e Chamas. Vamos ter uma ideia para fazer... Aquilo tinha sido o ápice da nossa vida, assim. O Rafinha Bastos saber que a gente existe, sabe? Aí, esse era o nosso... Eram os nossos louros, assim. Era muito pouca coisa que a gente conseguia conquistar.
Porra, total, cara. E hoje, porra, gigante, né, cara? Isso é legal pra caralho, a gente... Perguntar também essas coisas, não só assim, do processo em si, dos detalhes, das tretas e tal, mas saber o que aconteceu no início, como é que as coisas conseguiram evoluir para tal, né? Por que eu tô falando isso? A gente tem um quadro aqui chamado Fala na Lata, é um quadro da galera dar uma ideia, trocar uma ideia aí, tá? Expor suas ideias, até fazer anúncio. E eu queria destacar nesse quadro o nosso camarada Douglasista da Casa Orc, que é uma casa de resistência cultural aqui, cervejeira em Pedro Leopoldo, região aqui metropolitana de BH, do lado de Confins e tal. Por quê? Cara, a gente tá vivendo, assim, Belo Horizonte e tal, já tem 10 anos, um boom do carnaval, né? A gente tá conversando aqui agora, depois de ter passado o Carnaval de 23. E o Carnaval de BH virou uma sensação do Brasil. E, cara, existem, e a gente quer destacar o trabalho da Orkel em Pedro Leopoldo, porque tem outras cidades, tem várias outras cidades tentando também fazer seus carnavais. Isso é muito importante também. Eu curto carnaval pra caralho. Eu acho que valoriza a cidade, traz pautas importantes para serem discutidas em um clima de descontração e festa, mas é um momento legal, né? Tanto que o carnaval, como tu não vê, assim, pessoas de outras, assim, outros segmentos botando fé no carnaval, porque realmente o carnaval cutuca, põe o dedo na ferida. É, então fica um alô, o Douglas vai falar aqui no Fala na Lata, e falando do carnaval de Pedro Leopoldo, então você que tá na sua cidade aí, tem vontade de ter seu carnaval, tenta agitar, cara, tenta colar com alguém. A gente falou aqui de comunidade, desde pô, escola, YouTube, internet, são comunidade, então é possível que a sua comunidade também tenha um carnaval, você consegue expressar pautas importantes culturais e se divertir no caminho. Então, Douglas, meu camaradinha, chega aí, fala na lata.
Parte Comunicação, especialista em marketing cervejeiro, apresenta o Fala na Lata.
Salve, salve, galera. Quem tá falando aqui é o Douglas Issa da Casa Lock. Tô aqui para agradecer essa super parceria com o Hopcast. Aí, Gleicinho, Danilo, vocês são foda. Valeu demais por estar sempre por perto, sempre apoiando os nossos projetos, sempre participando dos nossos eventos. A gente precisa muito disso. E o carnaval voltou. O carnaval de rua voltou. Depois de 3 anos sem poder fazer festa de rua, a gente tá de volta com o Carnaval da Diversidade. Dia 20 de fevereiro, na segunda-feira de carnaval, a gente ocupou a rua da Casa Orc. Foi bonito demais, valorizamos blocos locais, artistas locais. Tivemos a presença de quase 2.500 pessoas na rua. A nossa equipe está de parabéns, trabalhou lindamente, foi muito bonito. E é esse tipo de carnaval que a gente gosta, o carnaval de rua, o carnaval da diversidade, o carnaval da liberdade e do respeito. Que nós possamos, nos próximos 4 anos, ter mais incentivo para a cultura e para o desenvolvimento da arte no nosso país. E carnaval se faz assim, somos querido carnaval de BH e estamos levando para o interior um carnaval da verdade, da diversidade e da liberdade. Tamo junto, valeu demais Hopcast, valeu demais todo mundo que tá ouvindo aí. É Casa Orc, o futuro é colaborativo, é nóis.
É, Gustavo, o nosso podcast aqui tem essa cara, né, de boteco, e a gente bota na mesa não só a cerveja, né, como também as nossas outras paixões como música e comunicação, que são coisas que a gente até conversou e a gente tem bastante ligação com você nesses assuntos, assim. A gente curte muito saber mais sobre produção musical, gravações e curiosidades, e a gente já recebeu por aqui, né, nomes muito bacanas do rolê mais nerd, assim, da música, como Felipe Vassão, o Adriano e o Gil Daga, o Zeca Leme, o Jean Dolabella, e todos, né, todos eles tinham grandes pontos em comum, né, como o encantamento e pela técnica da música, né. E nos faz pensar e refletir sobre o que a gente ouve, né? A gente já conhecia alguns dos seus trabalhos, mas a gente foi garimpar, né? O riff e os mini-vídeos, né? Nos Reels, do Instagram, do TikTok que você faz. E a gente identifica também esses pontos que a gente cita, né? Dessa coisa mais nerd e tal. Mas a gente queria saber, assim, a gente queria que você falasse das suas motivações na produção desse tipo de conteúdo quase, assim, que didático, né? Sobre esse universo musical, sempre traz algumas curiosidades bacanas. Conta um pouquinho sobre como é que essas suas produções, enfim, esse tipo de conteúdo que você adaptou, né?
Cara, faço ideia. Como assim,
melhor o que eu mais gosto,
o que eu mais gosto da vida é, fora minha esposa, é a música, e de saber de música, de estudar sobre, de quando eu era moleque eu ficava lendo encarte de CD, de vinil. Eu era fã dos diretores, assim, tipo, pô, sou muito fã de não sei quem. Muito fã de sei que lá, diretor, assim, uma parada mais, sabe, por trás, assim. Eu gosto sempre, gostei de todos os aspectos. envolvendo música. Então, isso que me motivou a fazer. Só que as motivações... A motivação é o amor à música. Essa, a motivação sempre é a mesma. Só que por que eu começo a fazer, não tem estratégia nenhuma. Tipo o riff. Foi, cara, eu conheci o Guilherme. Eu achei o Guilherme engraçado. A gente já contou essa história em um monte de lugar. É, só para não... Se alguém conhecer, não ficar amassante.
É, claro, sem problema.
Eu conheci o Guilherme porque ele ofereceu... Ele era amigo de um amigo meu. Aí ele começou a defender o Restart. Eu falei, moleque, você tem que defender isso em vídeo. Aí ele falou assim, pô, mas não sei fazer vídeo. Eu falei, pô, faço contigo. Aí a gente começou a fazer e daí ele veio o riff. Só que, cara, a gente não fazia ideia o que daria... O que fazer com aquele canal, sabe? Tanto que a gente foi encontrar os formatos que deram certo, assim, sei lá, 7 anos de canal. É, foi o Desafio do Segundo, foi o que você tá ouvindo, né? Que a gente pergunta pra galera na rua o que eles estão ouvindo.
Na rua,
fone.
Né?
É, e o 3 músicas da sua camisa, né? Que eu ficava no Rock in Rio. Eu até acho esse formato bem, bem babaca. A minha intenção nunca foi ser babaca, tipo, pegar poser. Era só ser engraçado. Era só ser uma coisa engraçada, sabe? Tanto que eu dava dica para as pessoas, se elas não souberam. E depois a gente cortava. É, mas aí soava babaca. Aí eu parei de fazer.
Porque teve até aquela grande questão da camisa do Ramones, né? Quando deu uma viralizada a camisa do Ramones. Né? Eu criticava pra caralho essa porra. Deixa
só que marca que é essa?
É, pois é, só que, cara, tem gente que leva a sério, assim. Como é que pode? Cara, tem um monte de banda que me dá camisa, que é bonita, eu uso. Eu não sei 3 músicas dele, sabe? É, posteriormente, até posso saber como posso não saber. Eu posso até não gostar da banda. Cara, é uma camisa, cara. Cara, dane-se, sabe? Aí,
curtiu, usou, já era, né?
É, aí passava a impressão errada esse programa, mas enfim, foi mais o formato que a gente tentou fazer, cara. Então, em questão de estratégia, assim, de gravar e fazer conteúdo, a gente nunca meio que teve, não. Foi, cara, eu peguei a ideia do mesmo canal que veio a ideia do Desafio do Segundo. Veio da pergunta das camisas, que é um canal gringo chamado Jared Dines. E aí, cara, ele fazia de maneira meio tosca. A gente trabalhava lá no estúdio que tinha estrutura, e eu falei assim, pô, vamos fazer isso aqui bonitinho com estrutura e tal. Então foi meio que acontecendo. E, cara, eu penso, às vezes, em coisas pra fazer, tipo no meu Instagram. Eu falei assim, cara, eu vou fazer tal tipo de vídeo no meu Instagram. Só que eu não entendo muito porquê, nem tem muito porquê eu fazer o vídeo. Eu só quero fazer, porque eu quero falar sobre música, é isso que eu quero falar. Se eu tivesse que escolher uma coisa pra falar o resto da minha vida, seria música, entendeu? Então eu continuei fazendo. E, cara, um dia, do nada, eu tinha visto um vídeo no TikTok... De um canal muito bom, um cara muito bom que eu acompanho lá, que é um DJ chamado Bauer, que ele ficou famoso em 2013 porque é dele aquela Harlem Shake. Vocês lembram disso?
Ah,
Harlem
sei.
Shake?
Sim.
Aquela
sim,
música
sim.
Do Harlem Shake.
Com os terroristas.
É de um DJ chamado Bauer. E ele tem um canal no TikTok que ele fala muito de sample. E aí ele mostrou uma vez um sample do Daft Punk. Eu falei, meu Deus, isso é muito incrível. Aí eu fiz um vídeo pra falar, porque eu achei incrível, assim, sabe, cara, isso é muito incrível. Eu falei, ah, pô, vou gravar sobre isso. Aí eu dei uma contextualizada, eu expliquei que é sample, só pra não ficar que nem um maluco ali. E, cara, a parada deu muito certo, assim. Tipo, no meu Instagram, assim, eu fazia e quase ninguém via, assim. Eu fazia por fazer mesmo, porque... Eu tinha até falado, cara, eu cansei de ficar tentando entender algoritmo. Se eu quiser postar foto, eu vou postar foto. Eu ainda acho isso. Se eu quiser postar sobre futebol, eu vou postar sobre futebol. Ah, vai alienar a audiência. Caguei. Quero fazer.
Não, é você sendo você, né?
Tipo... É, sou eu sendo eu. O cara quer me seguir, segue. Então, cara, e o do Daft Punk foi isso, cara. Eu vou gravar sobre. Aí gravei, cara, estourou num nível, assim, que... Eu até postei no meu... Lá no meu perfil. Aí eu postei esse e depois postei um vídeo do Dave Grohl que eu vi. Aí eu dei uma explicação também. Cara, foi meio que isso, cara. Eu fiz o vídeo. Aí, cara, meu Instagram triplicou de tamanho, de view. Em 2 semanas agora. Isso tá acontecendo ainda agora. E, cara, eu encontrei um formato. Aí, pô, foi isso. Pô, tu pensou em fazer esse formato? Não, eu só fiz.
Uhum.
Ah, aí eu vou... Aí, cara, é assim que as paradas meio que vão, assim, quando...
É, eu acho que tem também um pouco da sua autenticidade, né? Do jeito que você fala, né? Do,
lá,
da forma... Mas tem um... o Felipe Vassão, né? Que eu citei agora...
Ele é excelente.
Na pergunta. É, ele veio... Ele participou, né? Do podcast um tempo atrás. Antes mesmo dele ir pro canal lá do Pipocando Música, né? Uhum.
Musicando, eu descobri outro dia, cara, que ele tá lá. Eu achei muito
É, maneiro. Então, maravilhoso, assim.
Não, a gente
e
teve
aí,
o time
ele,
certo.
Eu
depois
assisti...
não dá pra marcar com o Felipe.
Né? Depois vamos reunir todo mundo aqui da produção num episódio só. Já pensou? Ia ser demais.
Porra.
E aí eu assisti um vídeo... acho que foi ontem, enfim, recente, assim, deles falando sobre o carnaval, né? E aí uma coisa que ele falou... Eu posso estar confundindo os vídeos, né? Mas tem umas meninas chamadas Haim, né? Haim, que escreve H-A-I-M. Elas são maravilhosas, assim.
Maravilhosa.
Eu fiquei apaixonada pelo som delas. E aí ele falou, assim, algo do tipo... elas são autênticas. Então, o que faz, né, as pessoas... Ah, acho que estou confundindo o vídeo. Acho que era outro vídeo, mas enfim.
Não, é isso mesmo.
Mas o que faz, né, a pessoa ser diferente ali, as pessoas gostarem, não é porque imitou alguém e tal, mas as referências delas são várias. Se você prestar atenção, você vai encontrar várias referências ali. Mas elas são autênticas, né? Eu acho que também um pouco disso do que você fala, você pega as referências ali, pô... O One More Time, não. One More Time. Ah, pô, legal, gostei disso. Gostei, quero falar pra todo mundo. E você fala do seu jeito, né? Tem esse lance da autenticidade também, que é o que as pessoas acabam procurando, né? Um pouco mais, assim, fugindo do algoritmo, né? Que o algoritmo não consegue buscar isso, porque, né? A autenticidade vai além, né? Dos números. Acho que é mais ou menos por aí, assim. Não tô puxando o saco. Assim, tô puxando o saco também, mas o que eu acredito é que tem um pouco disso, assim, também.
É, cara.
É isso. Só cumprimentando aqui.
Eu tento fazer. Realmente, cara. Eu realmente gosto do que eu tô falando. Eu tento falar que... Eu fico anotando histórias que eu lembro, assim. Sabe? Que pra não parecer que uma coisa meio wikipédica... Assim, as histórias que eu lembro que acontecem, eu anoto, que eu lembro que já existiu, sei lá, o dia que o Rage Against parou o capitalismo, o dia que o Rage Against calou o Simon Cowell, a música do Les Hermanos, que eu acho a música mais bonita do mundo. Sabe, essas histórias assim, eu vou lembrando, acho que se reflete também da maneira que eu explico, assim, porque é a parada que eu entendo, sabe? Não vou... Eventualmente eu vou ter que falar alguma história que eu não tô tão ligado, só porque eu achei interessante. Ou, sei lá,
aí
vai ver
algum show. Acaba pesquisando, né? Acaba se inteirando mais, né? Não é querendo fazer jabá também, não? Aproveitando. Mas a galera que é apoiador do Labier, já é o jabá aqui, o momento jabá. O pessoal que é apoiador do Labier... pode, né, ouvir, acompanhar o bate-papo igual a gente está aqui, né? Tem o Danilo ouvindo, o Thiago acompanhando o nosso papo ao vivo enquanto a gente está gravando. Também tem o Hop Brunch, que é um spin-off do Labier, né? A gente chama de spin-off, que eu falo só sobre música também. Então, numa live que a gente fez... Acho que umas 2 semanas atrás, com uma apoiadora, que é sommelier e tal, a gente fez a harmonização de música com cerveja. E aí, uma das perguntas que ela falou também foi mais ou menos isso. Ela falou assim, como é que você se inspira, né, para aqueles episódios? Eu falei, simplesmente eu não sei, porque eu gosto de alguma coisa. Eu falei, acho que vou falar disso. Dá esse espaço, né, dá essa abertura. Você sabe que vai ter alguém que vai gostar daquilo que você está falando, da forma que você está falando, né? Então, quem é apoiador do Labier, apoie para vocês ouvirem todos os episódios. Tem 13 episódios falando de afrobeat, de mangue beat, de músicas de Natal, rock feminino, músicas de boteco, foi o primeiro. Enfim, tem bastante coisa. Tem história do rock and roll também. Mas o que eu mais gosto é do afrobeat, mas é isso aí.
Eu também. Pra mim, o mangue beat é o andar superior, né? É, ele não compete com ninguém porque ele é supremo. Mas assim, então no número, ele é número zero.
Só pra ser justo. É, às vezes a vida dá sinal, então você fica atento a sinais, porque minha esposa fala desde sempre para gravar esses vídeos explicando coisa, porque às vezes a gente está tendo alguma conversa.
E ela vai ficar puta demais ouvindo esse trecho agora, tá? Nossa.
A tua?
Ela fala isso. Nossa, tem anos, filha, que ela fala isso. Mas fala aí que.
Há anos. Ela fala assim: não, pô, isso aqui é um hardcore. Aí, o que é hardcore? Hoje em dia ela já sabe tudo, mas assim, no início. Então, hardcore é por causa disso. Ah, cara, pô, fala disso. Eu falei, cara, não faço a menor ideia como seria um conteúdo assim. Demorei anos pra poder entender como fazer, mas ela tava certa desde o início.
Tava, elas sempre estão, cara. Elas sempre estão, bicho.
Ó, quem tá ouvindo, seja homem, ouçam as mulheres, tá? As mulheres de vocês, elas estão sempre certas.
Isso, ser homem, mulher, escutem suas mulheres, pelo amor de Deus.
Escutem suas mulheres, mulheres também, ouçam suas mulheres também.
Eu nunca duvidei que ela tivesse certa, só não sabia o que fazer.
Ah, agora, olha só, em minha defesa, em defesa também do Gustavo, a gente, cara, a gente vem de uma geração, pô, eu sou fã de rádio pra caralho, né? Tipo, Maurício Valadares, Ronca Ronca, todo um universo de radialistas foda na música, no rádio. A gente é muito fã, a gente respeita muito esses caras. E a gente respeita tanto que às vezes dá um medinho de você falar sobre música nesse ambiente que veio de background, que todo esse background de mídia musical. Que caralho, não sou o Massari, não sou o Malval. Eu vou abrir minha boca pra falar de música? Não vou. Só que ao mesmo tempo... por exemplo, a gente tá criando aqui um podcast, que é o nosso espaço aqui, okay? É um espaço aqui, okay? Você tá no nosso boteco, nossa mesa de boteco, meu irmão, eu vou falar X, se você não gostou, manda uma mensagem, vai trocar ideia, vou corrigir o que tiver que corrigir e vamos pra frente. Só que é a nossa, editoria, né, Nanda? É a nossa editoria, é o jeito que a gente tá observando as coisas. E tem gente que vai concordar com o que a gente tá falando com as nossas abordagens. Então
seja
a gente retornou...
cerveja, música ou comunicação,
cara,
né?
Então, a gente retornou aí, internet, falou desse rolê todo e tal, e a gente fala aqui de música e cerveja e comunicação do nosso jeito, respeitando todo mundo, respeitando os mercados que estão aí, mas da nossa maneira, isso que a Nanda falou sobre a autenticidade é muito importante, que eu acho que é o que cativa, e o que eu queria também parabenizar o Gustavo. Porque eu lembro também, quando eu conheci, por exemplo, vou citar o Ronald Rios. Quando eu conheci o Ronald Rios, eu ri pra caralho. Eu ri de uma maneira que eu nunca tinha rido na vida. E eu fui entender por que depois, assim, parando, refletindo o conteúdo mesmo. Pô, morando em BH há muito tempo, o maluco era simplesmente como se fosse um amigo meu que estava no Rio. E falando coisas de um jeito que um camarada meu falaria. Isso também se aplica quando a gente vê um vídeo do Gustavo Chagas. Quando ele, tipo, o que que essa porra tem a ver com essa porra? Aí tu, cara, isso aqui é como um brother meu falando, né? Então, lógico que tá como parte aqui da pauta já pensar na construção de conteúdo pra TikTok, pra Reels, que são, lógico, que se pensa na estrutura do vídeo, né? Mas também se pensa em algo a mais, né, cara? E desdobrando até pra questão do Glorioso Connection... Essa diferenciação de conteúdo curto para conteúdo longo. Então, como é que tá isso na sua cabeça, Gustavo? Ao mesmo tempo, tá se destacando como produtor de conteúdo curto para pro Reels, o TikTok, entregando tudo em 3 minutos, e ao mesmo tempo também tá lá no Goleiros Connect falando de Botafogo por 2 horas.
Cara, 1 minuto e meio, tá? É o tempo do Reels.
Ah, é verdade. É o TikTok, né?
Cara, isso é uma coisa... Isso serviu... Cara, é muito bom. Eu tenho ranço de quem tem ranço de TikTok.
Coisa de jovem,
assim, cara. É coisa de jovem? É. Mas, assim, isso, não quer dizer que não tenha velho. Não quer dizer que velho não possa produzir. Não quer dizer que não tenha... Eu acho muito fofo a galera chegar e falar... Não,
Não, porque eu entro no meu TikTok, aí só tem bunda, só tem dancinha, só tem não sei o que. Eu falei assim, pô, irmão, aí, tem um bagulho tristão pra te falar.
Você tá no TikTok errado.
Você acabou de assumir que é só isso que você procura, mano. Porque se o algoritmo te entrega isso, é porque tu assiste isso, mano. Não, não, assim, não tem... Eu? Não, é mentira, irmão. Não tem outra forma. Pô, então, cara... reclamar usando esse artifício, você tá se depondo contra você mesmo, cara. Se você acha isso uma coisa ruim, eu tô falando que é ruim, tá? Mas se as pessoas usam isso como, como demérito. Só tem isso. Só tem isso porque tu só assiste isso, irmão. Então, cara, produzir conteúdo rápido, assim, pra essas paradas, é a melhor coisa que existe, cara. Porque, cara... Assim, tu tem uma ideia. Eu vou começar um canal também em breve e tal. Já até gravei uns vídeos e tal. Os vídeos são maiores, uma hora.
Olha o spoiler, hein? Spoiler, gostamos.
Pô, gostamos aqui.
Mas o que acontece, cara? Pô, eu tenho uma ideia de fazer um vídeo. Cara, eu gravo. Cara, se couber todas as informações que eu preciso passar em 1 minuto e meio, cara, não precisava ter 10 minutos. Não precisava,
caralho,
cara.
Então, tu mandou um lindo agora.
É, pois é. Ah, oi, meu nome é Gustavo, eu tô no seu aqui. Hoje eu vou falar do Dave Grohl. Você já sabia que o Dave Grohl, atual líder do Foo Fighters, era o baterista do... Cara, irmão, o que você quer? O que você quer? Cara, é muito bom, porque você decide o que você quer passar. O que você quer passar aqui? Pô, quero passar que ele se inspirou... a virada dele de Smell Like Teen Spirit foi inspirada na virada de bateria da música disco. Cara, você só precisa passar isso. Você não precisa dar background, você não precisa ficar falando um monte de nome. Isso é punheta, cara. Isso é, sabe, isso é coisa de youtuber velho. Sabe, que falou assim, não, porque The Gap Band, que lançou 10 CDs entre 1979
e... Olha a denúncia aqui, ó.
Chato.
Tá dormindo, né?
Boring. Entendeu? Uhum. Cara, é que tem conteúdo que é pra ser longo e tem conteúdo que não precisa ser longo.
E tem público pra todos eles, né?
E tem público pra todos eles, cara. E o seu conteúdo longo fica melhor se você aperfeiçoar o seu curto. Porque você vai mais direto ao ponto. Porque as pessoas, cara, as pessoas contam história muito mal, cara. Não tô falando criador de conteúdo. É criador de conteúdo principalmente. Cara, dá uma volta. Você perde, cara. Você tem que, cara, olha só. Não adianta culpar o público. Ah, porque o público só quer saber disso. O público só... Cara, tem público pra tudo. Cara, eu assisto vídeo de prensa hidráulica. Sabe, amassando os negócios.
Também, porra, sabe? Bom pra caralho.
Pô, é muito satisfatório. Eu, cara,
não, tem um vídeo também de uma prensa que é rotativa, garoto. Que outro dia eles meteram um tuk-tuk, né, naquela porra lá.
Maravilhoso. Muito bom. Cara, e principalmente, a gente fica trocando, eu e minha esposa, vídeo de limpeza de tapete. Nossa senhora, que coisa boa. Aí, tipo, ah, não, público, eu só vou estourar se eu fizer dancinha. Irmão, tá, porra, tá falando besteira, irmão, tá falando besteira. Você só precisa entender aonde seu conteúdo encaixa, assim. Eu gostaria de falar do Botafogo em 1 minuto e meio, cara, eu não conseguiria. Então, por isso que a gente fez um podcast que a gente fica 2-3 horas lá falando com a galera envolvida com o Botafogo. Vários aspectos do time, não só o time, mas de business, de já recebeu o cara lá que tá fazendo o gramado, enfim.
Que da hora.
Não, total. E falando em Glorious Connection, só pra deixar um salve também pro seu parceiro lá no podcast, que é o Antônio Bento Ferraz, né?
Monstro.
Porra, um cara monstro. E, cara, e eu achei massa pra cacete que o podcast tem o apoio da Trimancas, que é uma cervejaria carioca. Muito massa, muito massa. E legal pra caralho eles estarem também investindo, patrocinando um podcast, né, cara? Fora também do escopo dos podcasts sobre cerveja, né? A gente também, pô, é patrocinado aqui pela Prússia Beer e tal. E é massa demais. A gente fala aqui com galera da música, da cerveja, da comunicação e tal, mas uma ver a Trimancas envolvida com um podcast sobre futebol, isso dá uma esperança muito massa, pensando assim, em expansão de público mesmo, essa coisa que, sabe, futebol e churrasco tem a ver só com tipo específico de cerveja, a gente não conseguiria abrir para outras marcas. Então, é só isso aí. Então, como é que tá... Conta pra gente, então, como é que tá a experiência de produzir o podcast. E no finalzinho, fala, entrega um pouquinho sobre a sua experiência no Cazé TV também.
Cara, o podcast é desafiador, cara, demais, assim. Porque é caro. É uma parada cara de se produzir. Uhum. É difícil, assim, de ter retorno. A gente ainda não teve retorno financeiro, né? Já vai partir pro, sei lá, quinto, sexto mês. Assim, é uma parada difícil, assim. Se você não tiver dinheiro sobrando, o que eu não tenho, mas por enquanto a gente ainda tá fechando no 0-0, assim, na maioria dos meses.
Uhum.
Esse é um aspecto difícil, assim. E arrumar convidado também é complicado, assim, pô, o mundo do futebol, pô, chamar jogador, meio de temporada, assim, é sempre mais complicado. Mas, cara, tá sendo maravilhoso, assim, porque é uma parada nichada, do nicho do nicho, né, uma parada do Botafogo que já seria nichada, e é uma parada que não é hard news, sabe, a gente não tá fazendo um programa live pra ficar falando...
É leve, né?
A gente não tá fazendo uma live pra falar do Di Plácido que chegou hoje no Botafogo, entendeu? Porque tem muito canal que fala assim, pô, o Botafogo contratou um lateral, tá chegando hoje, chegou no Rio de Janeiro. Então é nicho do nicho, assim. A maioria das pessoas pende pra esse lado de acompanhar os canais que falam as notícias diárias. Assim. E tem um monte muito bom.
É bem mais leve, assim, né? Tipo, é um tipo de conteúdo que até quem gosta de futebol em geral é um tipo de conteúdo que a galera consumiria, assim, né?
Sim, total, cara. Assim, a gente leva uma galera que nem tá mais no Botafogo, mas que, pô, agrega, assim, se você se interessar por assuntos futebolísticos, agrega demais. Tipo, a gente levou o Freeland, que foi diretor de futebol do Botafogo, e ele era diretor de futebol do Bahia. O Bahia que tá nessa transição, já, enfim, já tá consolidado, mas ele tava na transição de virar SAF pelo Grupo City. E ele fala várias coisas. Então, é muito bom, cara. Eu tô muito feliz. A gente tá com 11 mil inscritos. Pro canal nichado em 5 meses é muito bom a gente ter conseguido esse número. E, cara, é uma parada aí que eu tô muito ansioso, assim. Tô achando que o futuro, assim, vai ser... Tá bem promissor. A gente quer muito expandir o mais rápido possível. O bom é que eu tô com uma galera muito boa também lá, que pensa igual, sabe? Quer crescer, quer fazer uma parada maneira. Tomando a Trimunks. Trimunks, cara, que um amigaço meu é um dos caras já da Trimunks, né? Que é o Rogério. Aí, pô, antes de começar de ter o primeiro episódio, o Rogério falou assim, cara, quero entrar com a Trimunks no teu podcast. Vai ser foda, eu sei que vai ser foda, e vamos entrar nessa. Então, no primeiro a gente já tinha Trimunks e tudo.
Maneiro demais.
Muito foda, cara. Eu tenho que agradecer ele, que ele é um gostoso, maravilhoso.
Eu conheço o Léo Gil da Trimunks, só. Os outros eu não cheguei a conhecer, mas adoro muito a Trimunks. Não só a cerveja, mas até o festival que eles fazem no... Eles fazem... Esse ano não tenho certeza se fizeram, acredito que não, mas eles faziam sempre uma festa aí no Rio mesmo, assim, de tipo, meio de carnaval, era maravilhoso, assim.
Não, antes de você falar do Cazé, deixar um abraço pro Danilão. Danilão Botafoguense, apresentava aqui comigo aqui esse podcast. Hoje ele é editor do podcast, tá acompanhando até esse papo aqui.
Tá ouvindo.
E Botafoguense, então deve estar muito emocionado também. No after a gente vai trocar uma ideia aqui com ele aqui. Vai estar certamente chorando por ter um podcast do Botafogo. E Danilão lembrou certamente também aqui que a Prússia tá com a gente também no episódio zero, desde o zero, né, cara? E isso é legal quando a gente tem marcas assim que confiam nas loucuras também da gente, né? Claro que tem os números aí, tem tudo pra ajudar as consolidações dos contratos, mas, pô, quando a gente tem alguém que bota a fé, é legal demais, né, cara? Então um abraço aí pra galera do Trimunks e Prússia Beer. E antes de a gente entrar no Cazé 2, mas você já bebia breja artesanal? Você tem, qual a tua relação com cerveja, assim, cara?
Eu gosto muito. Eu sou um cara. Vou assumir aqui um negócio pra vocês.
Assuma.
Eu gosto, eu descubro que eu gosto do negócio, eu mantenho no negócio e dificilmente eu saio. Assim, da parada. É, então eu descobri que, em BH, inclusive, que eu gostava de cerveja de trigo.
Ah, legal.
Olha só.
E... muita gente começa na trigo mesmo.
Cara, uhum. Aí eu dei uma passeada. Assim, eu gosto de uma ipazinha às vezes. Uma lager e tal, mas, pô, eu sempre volto pra de trigo.
Pra Weiss.
Uhum. Pra Weiss. Aí, é meio que isso, cara. Minha cara, eu lembro, cara, foi num bar em BH, eu não vou lembrar o bairro, mas era um bar aí de rock que tinha quando eu fui passar férias aí.
Rock and roll, show de rock? Show?
Não. Não, tocava só, tinha um monte de motoqueiro, um negócio na rua.
Ah, tem o Rock and Beer.
Você vai falar o nome, eu não vou lembrar.
É, tá tudo bem.
Não, mas eu fui em outro aí que eu lembro o nome. Mentira, não lembro nada. Que tem um navio.
Então, tem o quê?
Navio.
Navio?
Dentro. Ah, então foi no shopping, porra, lá no...
Não, foi no shopping não. Eu fiquei hospedado lá. Eu passei caralho, férias garoto. Aí de novo.
Calma aí, calma aí.
Eu passei férias aí de novo.
Primeiro que BH não tem mar. Aí tu me vem com um bar, um navio. Porra. Essa altura de podcast...
E aí? Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é biruleito? Tá achando o garoto? Você é pichuruco? Ô, meu!
É um nome, não é um nome brasileiro, é um nome meio irlandês.
Agora, não, assim, agora... não, tem o Stadjevia.
É isso mesmo.
Ah, porra, mas não é um barco o Stadjevia, não, porra? Barco?
Não.
Você é pichuruco? Você é pichuruco?
Porra, garoto, essa aí, essa trigo pegou bonito no dia.
Não, não, porque... não é isso, não, barco não, tô maluco?
Não, não, tem, não, olha só, tem um bar chamado Barco que fica no shopping, não é isso? Que, cadê? Ele tem realmente formato de um barco. É em BH, fica no Shopping Del Rey e tem torneiras de autosserviço nas mesas. É uma loucura o bar. Eu vou colocar aqui agora no chat pra gente, pra vocês verem o que eu tô falando.
Irado. Mas enfim, foi lá que eu tomei a parada. Foi lá que eu tomei as cervejas assim. E desde então eu vou meio. Eu curto muito, né? Eu tomo bastante a Trimanques, né? Que é a nossa parceira. Gostei muito dessa
faz
lager.
O jabá, cara.
Gostei mesmo. Dessa da Prússia, dessa lager aqui. Foi a única que eu tomei até agora. Mas, cara, mas meio que isso. Eu curto de trigo. Uhum. Aí quando eu vou. Porque eu gosto de beber socialmente, né? É difícil você... socialmente não, em situações muito específicas. Uhum. Aqui em frente é o Newton Santos. Em show, assim, se eu não estiver dirigindo. Então é difícil ter artesanal ali. Não é a coisa mais prática de ter artesanal em frente a estádio e tal. Uhum. Mas eu gosto muito, cara. Eu gosto muito de tomar isso com meus amigos, com minha esposa, com a gente saindo assim, já quente.
Não, a gente puxa a bandeira da artesanal, assim, mas a gente é aberto a qualquer marca, assim, qualquer breja. Eu acho que vale o consumo moderado e se divertir sem ser pedância, né? Sem ser pedância, ser chatinho. Igual a gente tá falando sobre música, sobre outros rolês, que tem essa também um pouquinho dessa carga didática, né? Meu irmão, quem bebe quem quiser, o que quiser e tá tudo certo. Mas falando em futebol e cerveja artesanal, por exemplo, aqui no Mineirão tem a esplanada do Mineirão que tem bares de cerveja artesanal no entorno mesmo. E dentro do estádio, não dentro do estádio, mas nas mediações do estádio. Isso é legal demais, cara. E pelo menos em BH rola. Parece que a gente recebeu o Júnior Botura da Voz aqui, fica até um abraço pra ele. Gente boníssima. Que lá no Pacaembu, né? O Nandex, aí em São Paulo rola a Voz, né?
Pacaembu.
Agora sim, Cazé TV. Então, como é que é estar nesse rolê maluco aí, Cazé?
Cara, foi o seguinte. Foi eu... A partir de 2000 e... Assim, no final de 2021, eu comecei a fazer lá, porque o Lenin Franco, que hoje em dia tá aí no Cruzeiro, né? Diretor ele do Cruzeiro. Ele tava no Botafogo e ele me chamou para fazer um programa na Botafogo TV. Eu nunca tinha feito nada de futebol, assim, sabe? Apresentando, nem... Né? Aí ele me chamou pra fazer um programa no Botafogo TV, eu fiz. Aí ficou maneiro. Eles me chamaram pra comentar um jogo. Aí foi maneiro também. Aí me chamaram pra comentar outro. Aí passou a 2022, eles me chamaram pra comentar outro. Eu devo ter comentado mais de 30 jogos, assim, em 2022, lá na Botafogo TV. Aí meio que, aí comecei meu podcast, aí meio que ficou marcado, assim, que eu sou uma pessoa que gosta de falar de futebol, conheço muito do Botafogo e tal. Aí meio que ficou estabelecido isso. Em novembro, dezembro, eu peguei um freela pra trabalhar pra trabalhar na equipe de edição da Cazé TV, que transmitiu a Copa. Então eu trabalhei na Copa, na Cazé TV.
Pô, demais.
Nossa, cara. Na equipe de edição. Foi lá pro Catar, então?
Não, fiquei Cosme Velho, aqui no Rio de Janeiro. Aí porra, eu fiquei fazendo...
Só o Defante foi.
É, foi uma galerinha. Aí eu fiquei trabalhando lá na edição, eu conheci a galera e tal, tudo mais. Aí quando apareceu aí a oportunidade de fazer o Carioca, né, que a Cazé TV pegou os jogos com o mando do Botafogo do Vasco.
Uhum.
Aí eu não sei como é que eu ouvi lá. Eu já ter feito as coisas que eu já fiz na vida. Eu já ter feito coisa lá na Botafogo TV... Eu ter conhecido eles lá durante a Copa e tal, eu acho que isso tudo contribuiu. Que aí eles me chamaram, cara, pra ser repórter e comentarista do Botafogo lá, pela Cazé TV. Aí é isso que eu tô fazendo, cara, desde janeiro, assim. É, já comentei alguns jogos. Pô, cara, só deles me proporcionarem de eu ter assistido Vasco e Botafogo do campo, lá no Maracanã, cara. Pô, do lado do banco de reserva de Botafogo, já valeu
pô,
tudo.
Pô, coisa cara. Linda, velho.
Pô, já valeu linda. Tudo, cara. Pô, emocionante, assim. E tá sendo uma experiência absurda, cara. Hoje a gente gravou, ainda vai ao ar. Acho que vai ao ar domingo agora, não, sábado agora. Enfim, a gente gravou um Vai Dar Namoro, sabe? Pra Cazé TV, com torcedores dos times, sabe? Os torcedores
que maravilhoso.
E tal. Aí foi eu e o Vinicinho, que é um imbecil, de gênio, de engraçado. É, foi eu e ele, que é flamenguista, né? A gente gravou lá, ficou muito engraçado. É, que aí é isso, cara, eu tô adorando muito. Tomara que eu continue fazendo as paradas lá, que eu tô tendo uma experiência maravilhosa. A galera lá toda é muito maneira.
Bora de segunda dose. Segunda dose, ele é patrocinado pela Escola Mineira de Samineria e a Jaque. Sempre dá um alô por aqui. Então, estamos agora oficialmente no nosso quadro Segunda Dose. E nesse quadro, a gente pede pra você cantar e dançar igual no TikTok, brincadeira.
Não tem cantar não, é só dançar mesmo.
Brincadeira. É, a gente pede sempre uma harmonização musical, assim. A gente fala, ó, qual cerveja, assim, que você gostaria com uma música que você curte muito, sabe? Aquela harmonização ali, uma combinação musical. E aí, é isso, indica pra gente o que você harmonizaria, qual música, com quem, por quê, enfim.
Estude cerveja com a Escola Mineira de Sommelieria. As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas.
Cara, te falar, eu harmonizaria essa cerveja aqui que eu tomei. Realmente desce com uma facilidade inacreditável, que é a Lager Puro Malte.
A Lager da Prússia?
Da Prússia.
Porra, dá pra abrir mais uma, hein, garoto? Uhum. É a segunda dose. Não tem
aí tu me quebra.
Se quiser seguir a segunda dose, pode seguir a risca.
Não, aí tu me quebra. Caraca, moleque, hoje foi hoje de gravação e tal. Se eu tomar outra, eu desmaio na segunda frase aqui. Pô, galera, fala ali. É, cara, eu te falar. Isso aqui é refrescante, fácil de descer. Eu vou indicar duas bandas. Uma nacional, uma gringa.
Beleza.
Nacional. Pluma. Que é muito bom. Faz um somzinho low profile. Gostosinho. ali com influências de jazz, de psicodelia, de pop, de indie. Excelente banda.
Gostamos. Tem alguma música deles?
Leve.
Leve? Pluma. É, a música. Beleza.
Leve é a melhor música deles. E a Parcels, que é uma banda australiana.
Parcels é bom.
De Neo Soul, né, que faz aquela música dos anos 70, swingada. Enfim, pra quem gosta desse tipo de música black dos anos 70.
Gostamos.
É bem aquele estilo. lembra o Daft Punk do Ram, né, do Random Access Memories. Lembra esse Daft Punk? Inclusive foi o Daft Punk bem que descobriu eles. E é uma banda maravilhosa. Eles têm várias sessions, vários shows gravados no canal dele. Então é só escolher. Eu indico um em Berlim, não. Em Londres. Uma session que eles fizeram em Londres. Que é uma delícia. Tu vai passar ali, eu sempre deixo ela tocando quando a gente recebe gente, então. Aí eu deixo ela tocando assim no fundo, que ela é gostosinha. Então, Parcels. Aí, cara, não tem nem como indicar uma música. Aí, pô, sei lá, mas escuta. Tá, primeira. Escuta Something Greater. Primeira música que escuta do Parcels. Depois aí você vai, se perde. E Pluma.
Então, ó, Danilo, sobe o som aí. Pluma, Leve. E na sequência, eita, até caiu aqui. E na sequência, Something Greater do Parcels.
Eu vou começar os trabalhos aqui, então, antes do que eu estava a falar, acabei de ir no bloco do Camisas Pretas aqui. Show do Gangrena Gasosa foi espetacular. O show do Gangrena foi o melhor show do bloco do Camisas Pretas, seguido ali de perto pelo Black Pantera, que eu acho que vale a pena todo mundo ouvir mesmo. O trabalho dos caras é animal. E o show do Ratos é o show, porra, tradiça.
Ratos Porão.
Pá! 220 do início ao fim, foda. Mas, tipo, o Gangrena é uma banda que tá se reinventando pra caralho, tá com o Chaninho Dias, com um selo muito foda, que tem Crisium, que tem uma galera foda. E acho que é um nome pra 23, Gangrena Gasosa.
É o brother Diego Padilha, aí, baixista do Gangrena, cara.
Bonito.
Cara, indicar, tá bom, ó, vou indicar. Eu tô escutando muito uma música, uma banda... Que tem muita influência de shoegaze. É uma banda chamada Chão de Taco. É uma banda maravilhosa, tô escutando muito. Vou manter três de shoegaze aí, tá? Só pro início. Tem a Chão de Taco, que é maravilhosa. A Terra Plana, e a gordura trans. São as três que eu mais estou escutando. Boa. De...
Gordura trans.
Gordura trans, aqui do Rio de Janeiro, maravilhosos. É... Cara, eu gosto muito dessas três que fazem um som com muita influência do shoegaze. Inclusive, eu vou lançar um vídeo semana que vem falando de shoegaze. Cara, tem das pesadas, das pesadinhas. Eu tô escutando uma muito boa chamada Sleep Token. É, que os caras fazem um som meio maluco, ninguém sabe quem são os caras, que eles usam umas roupas meio que de, sei lá, de monge. Aí ninguém sabe quem são. Só que, cara, eles voltaram, eles sempre foram ok. Eu sempre achei, tipo, ah, que banda maneirinha. Só que eles voltaram, agora eles estão lançando um single por semana. E, cara, tá um absurdo de bom a música que eles estão fazendo, cara. E eu tô muito assim, e os caras deram uma estourada assim com esses singles. Eles estão lançando os singles estão muito diferentes um do outro, assim. Eles estão, porra, tem música que, porra, é metal, aí tem uma parte meio soul, pop, dentro da mesma música, assim, umas coisas meio malucas. E os caras foram, sei lá, de 500 mil de ouvintes só em janeiro e fevereiro. Eles passaram de 500 mil, eles estão com quase 3 milhões de ouvintes mensais, assim.
Porra, do caralho.
Então eles são a banda que já é uma das bandas do ano já, de rock. Eles são muito bons. Sleep Token.
Repete o nome. Sleep Token.
É Sleep de dormir, Token. Tipo Token, tá, de ó. Banco.
Uhum.
É, a Don Brocco. Don Brocco é uma banda absurda de boa também. Eu acho que outra que vai estourar muito esse ano. É Don, né? Don, D-O-N-B-R-O-C-C-O. Don Brocco. E eles têm um som muito, muito, muito diferente, assim. Eles têm uns refrões muito pegajosos, assim, umas guitarras boas, umas soluções de riff, assim, muito interessantes. É, eu tô escutando bastante. Cara, tem as nacionais que eu sempre escuto muito, que é Menores Atos. Eu amo muito Menores Atos, é uma das minhas bandas favoritas, assim, da vida. Tem a Pense aí nessa fase nova que tá muito boa.
Porra, total. Peguei o showzinho da Pense, final do show da Pense no Camisa Preta também, BH. Muito foda.
Porra, eles são incríveis, cara. Tem, cara, de gringa, tem a Black Country, New Road.
Nossa, muito
triste, bom, galera. Triste.
Mas bom, mas muito bom. Adoro música triste. É, eu indico demais Black Country New Road. É, pô, Gilson, os caras, tô escutando muito Gilsons também, que brasileiro. E duas pra fechar. Uma é o Danilo Cutrim, que ele era vocalista do For Fun. Aí eles criaram Brasa, que são duas bandas que eu amo demais. É, ele tem um projeto solo de bossa nova chamado Da Bossa, que é muito bom também. Só que ele lançou, tem umas duas, três semanas aí, ele lançou o Azul, que é o CD solo dele, cara, que tá maravilhoso. Então escutem Azul, do Danilo Cutrim. E pra fechar, a última dica, é uma banda de neo-grunge, que mistura grunge, indie, metal, shoegaze, é muito, muito boa, muito boa. Mentira, tem duas. Elas são mais ou menos o mesmo estilo. Tem essa que é Soul Blind, alma cega, né? Soul Blind. E a Teenage Wrist, pulso adolescente. Teenage Wrist. São duas bandas aí que de grunge novas que, pô, são um esculacho de boa. Então fica essas dicas aí.
Ah, esse episódio tá tão foda que vamos fazer uma playlist dessas indications, vamos deixar aí em algum lugar. Acha a gente aí no @labierehopcash. A gente vai fazer essa playlist aqui, cara.
Já vai estar disponível. Quem for ouvir já vai estar disponível.
É, não, total. É, Gustavo, deixa pra gente então também lugares pra petiscar e tomar uma aí no Rio de Janeiro. E onde a gente deveria ir?
Cara, em Nova Iguaçu. Vá na Carne de Sol do Bill. Carne de Sol do Bill. A Carne de Sol do Bill tiver fechada, você atravessa a rua e tu vai no churrasquinho do Nestor. É, são os dois lugares que eu gosto muito lá. Em Nova Iguaçu. Carne de sol, churrasquinho. Pra petiscar, né? Se for um hambúrguer, tem uma usina lá em Nova Iguaçu. Muito bom também. Aqui pro Rio, cara, tem o Arco do Teles, que é lá no centro do Rio.
Bom.
É muito bom. Tem um filézinho Oswaldo Aranha lá, que é o Catiço de Asa. Bom demais.
Meu tempo tinha uma sardinha boa também no Arco do Teles.
É porque eu não gosto de sardinha, então não saberia te falar. Mas tem, ó, de papeixe, tem um lugar que eu sei que é bom, que é o restaurante do Wagner, que foi goleiro do Botafogo em 95. Ele tem um restaurante de peixe lá no Mercado do Peixe, em Niterói. Então, bonito. Em geral fala muito bem. Eu só não como, mas em geral fala bem. Cara, pra petiscar, tem o Caçador aqui na Tijuca, que eu adoro. E o Bar Bode Cheiroso, aqui na Tijuca também. Não, aqui na Tijuca não, é lá no Maracanã. Muito bom também.
Bons nomes, boas indicações. E lembrando que a gente vai fazer
esse
roteiro.
O nome Bode Cheiroso é um nome muito bom.
É, maravilhoso. A gente tá com uma lista de lugares a visitar, né, Nandex? E gravar.
Tá ficando grande essa lista.
Ah, mas rolou um roteirinho bom,
é bom
aí.
É bom.
Tijuca e Maracanã rolou bonito ali em Nova Iguaçu. Então vou levar a Nanda pra Iguaçu e pro Maracanã.
Com certeza. São os nomes que eu gostaria.
Bom demais. Gente, chegando às saideiríssimas então desse podcast, antes de a gente gravar aqui a saideira mesmo que vai estar lá no YouTube. Então se você chegou até o final desse podcast, corre lá no YouTube que vai ter mais uma pergunta extra que não vai estar aqui no corpo desse podcast, vai estar lá só no YouTube com nossas carinhas lá, tudo besuntado aqui porque tá um calor muito louco aqui. E antes de deixar as considerações, queria mandar um forte abraço aqui a quem acompanhou o papo. Thiago Viana acompanhou aqui, Danilão Soares, nosso editor lindo, acompanhou. Thalita Machado, que foi citada também na live com a Nanda aí, acompanhou também. E se você quiser fazer parte desse time, é só acessar lá apoia.se/labierhopcast, fazer parte dessa família muito louca e vir trocar ideia e poder ter acesso, conversar diretamente com o convidado aqui, além de acompanhar o papo. Então, aproveito agora para deixar meu agradecimento, Gustavo. Irmão, obrigado demais, velho. Demais. O papo foi legal pra caramba. Realmente, a gente sabia que ia ser um desafio falar contigo, porque, pô, você... Múltiplas atuações, e todas elas muito... Muito fodas, né, cara? Que valem, cada uma delas, um papo aí de 2-3 horas. A gente tentou aqui, humildemente, fazer uma breve análise, assim, e falar das coisas um pouco mais atuais que você tá defendendo por agora. Queria te agradecer mesmo, tá? Nanda, também quiser falar alguma coisa aí nesse momento aí, mas Gustavo, obrigado, velho, por Deus aí, tamo junto.
Pô, tamo junto, cara, imagina. Sempre que precisar, só chamar aí, querendo vir gravar no Rio, avisa, que eu dou mais dicas ainda. E é nóis, cara, tamo junto.
Pô, eu também só tenho a agradecer. Eu já te conhecia, né, do Porta dos Fundos e um pouquinho também do Parafernália. E conhecendo essa história, cara, fiquei admirada pelo tanto de coisa que você faz de ser múltiplo, de ser uma pessoa que gosta de muitas coisas legais e trabalha com coisas legais e trabalha com o que você gosta também. E, pô... Estou honrada de participar desse episódio com você. Não tinha nem roupa para isso. Brincadeira. E é isso. Deixa suas redes sociais também para a galera te seguir. E é isso aí. Meu obrigada.
Pô, de nada. Cara, é só procurar Gustavo Chagas. Você vai achar. É porque cada um é um Gustavo Chagas mesmo. Só no Twitter. O resto eu não consegui pegar Gustavo Chagas. Então, tipo, Instagram é Gustavo Dai Chagas, do TikTok é ou Gustavo Dai Chagas. Então, procura Gustavo Chagas nessas plataformas, você vai me ver lá, vai ver minha fotinho. E aí
ver
é
seu
só,
rostinho?
Vai ver meu rostinho e é só seguir. E, cara, eu falo, cara, Twitter eu deixo uma parada mais aberta, assim. Mas no TikTok eu só falo de música, 100% de música. E no Twitter, no Instagram, eu falo de música, 95%, 5% é a minha vida. Eu, sei lá, na gravação, viagem...
E aí, Gleicinho, algo a acrescentar?
Pô, não, cara, só pra galera que tá ouvindo aí, pô, obrigado total, você chegou até aqui, eu acho que você chegou porque o papo foi divertido, foi leve, foi informativo, tem muita pitadinha aí de coisas que ficaram a pulguinha atrás da orelha pra você dar uma refletida, desde internet, como essas pessoas trabalham, essas pessoas geniais trabalham, né, cara, você tá querendo produzir conteúdo pra internet e tal... Escuta esse episódio de novo, vale a pena você pegar essas informações, pegar essas motivações, porque eu acho que não adianta nada também ser você mineirês, já tá agarrado, né? Ser, não consigo mais falar você.
Não adianta nada. Agarrado já é mineirês, né?
É, eu sou mineiroca, já, daqui a pouco bate com a idade que eu saí do Rio. Cara, não adianta você querer fazer um rolê que não tenha autenticidade. Acho que a palavra que fica desse episódio hoje é autenticidade, sacou? Lógico, você tem estratégia, você tem formatos, você tem plataformas, tem um caralho a quatro, mas, bicho, se não tiver autenticidade, dificilmente vai. Então, pô, reflita o que é realmente autêntico na sua vida. E a partir daí, produza, saca? Eu acho que é isso. É, né, Nandex? Por isso que a gente tá aqui. Então, pô, queria mais uma vez agradecer ao Gustavo, pedir pra galera seguir a gente em @labieroficial.
Reflita um segundo sobre o que você tá falando, porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho.
Não, @labieroficast, mas o Labiero Oficial ainda tá online também, que são que anos com esse perfil. Que direciona para o Labiero Hopcast. A gente tá nessa fase ainda transitória, mas siga a gente lá. Avalie a gente no Spotify, na Apple Podcast. Você que tá ouvindo aí, você, pô, que tem um Apple, você tem um iPhone, querido amigo, querida amiga. Pô, vai lá e faz uma avaliação da gente na Apple Podcast.
E lembrando também que você que tá fora também, uhum, né? Porque tem uma galera isso, de fora que é sempre bom lembrar que tá ouvindo a gente aí. Dos Estados Unidos e da Europa.
França,
aí,
da
vocês
Bélgica.
Que estão ouvindo.
Nossa, cara.
Say hi.
A gente precisa... Porra, a gente tem que colar... Não dá pra falar inglês agora, mas a gente vai colar um áudio aqui convocando essa galera da gringa.
Inglês, né?
É, mas tem uma galera forte aí nas comunidades. É, gente, manda... Say direct, né? Send direct pra nós. Apoia a gente aí e foi um prazer. Foi legal pra caramba, foi divertido. Nos vemos em breve. E só pra fechar aqui, última coisa que a gente falou do Spice Girls... quando eu tava no segundo grau, lá em, não sei de Quintino, não minto, no fundamental, lá na Quintino Bocaiúva, lá na rua Vital, se tiver alguém de Quintino ouvindo agora vai sacar. Eu dei de presente um CD do Spice Girls pra uma grande amiga minha chamada Carla da Silva, e hoje ela é uma grande sambista e mora em Portugal, tava em Portugal fazendo rolê de samba fantástico. E foi um dos primeiros CDs que ela recebeu na vida. Ela fala isso, que aquele CD de alguma maneira incentivou ela a cantar, né? Que era uma pessoa envolvida com cultura assim, tal, mas naquela época ela, porra, não tinha cantado, pelo menos a gente não sabia que ela cantava. E hoje ela é uma artista gigante aí, pelo menos em Portugal, na Espanha e tal. Eu acho que o mundo tem que conhecer Carla da Silva. Beijo pra você, Carlinha. Então, vamos nessa, então. Vamos pra saideira. Beijo pra vocês. Valeu, Gustavo. Valeu, Nandex. Beijo. Bye, bye. Escutem música, gente. E vão a shows.
Labier Hopcast é um oferecimento
Prússia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.